Doutor, nessa ação foram oferecidos todos os serviços do IDAF, como emissão de GTA, cadastro de propriedades, orientações quanto à sanidade animal e vegetal.
Até o final do ano, o IDAF deve percorrer pontos estratégicos de alguns municípios, promovendo orientações sobre vacinação, manejo e prevenção de pragas e doenças, o que aumenta a adoção correta das medidas sanitárias. Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Fabiana Matos. Agora são 11 horas 14 minutos. Mesmo com mais de 80% de cobertura nas primeiras doses, CESACRE reforça alerta para vacinação contra a Covid-19 no Acre. O Ivan de Carvalho fez essa matéria. Vamos conferir.
A realidade do estado do Acre com relação ao público indicado para o reforço da dose contra o Covid aponta que maior parte tomou a primeira e a segunda dose. Coordenadora do Programa Nacional de Imunização, PNI, do Acre, Renata Aquiles, explica que a cobertura vacinal está com 89% da população com a primeira e segunda dose, apontando ainda a mobilização de todo o sistema, tanto na capital como no interior, tem mobilizado o público-alvo.
Nós temos uma cobertura vacinal da população geral desde a implantação da vacina. Então, nessa coorte, nós estamos 89% da população geral vacinada com primeira e segunda dose. Agora, quando nós avaliamos as coberturas vacinais de reforço dos grupos prioritários, a criança, o idoso e a gestante, que são as nossas maiores preocupações, as nossas coberturas são péssimas, porque os idosos deveriam estar realizando dois reforços por ano, é semestral. A gestante, uma dose a cada gestação, e a criança tem que fazer o esquema básico de três doses. Em relação ao envio de doses por parte do Ministério da Saúde, essa é uma rotina que está acontecendo todos os meses. Eu até me surpreendi o porquê saiu uma matéria nacional sobre isso. Todos os meses o estado do Acre recebe Covid-19. Hoje, a gente já não recebe tanto como antigamente, até porque a procura diminuiu, tá? Mas todos os meses o estado do Acre recebe, e é um quantitativo que acaba sendo suficiente porque tem demandado, né? Porque tem aparecido de pessoas para se vacinar. As ações continuam acontecendo na rotina do serviço, alguns municípios realizam intensificações de vacinação, mas o nosso foco são esses três grupos prioritários.
A atualização dos reforços é fundamental para que as pessoas entendam que a cada ano existe uma recomposição do vírus, o que aponta a necessidade da população estar tomando a vacina de reforço.
Por isso que a gente sempre precisa estar atualizando os reforços, porque a nossa proteção cai com o tempo, já que o vírus vai sofrendo uma resistência, uma mutação, e a vacina também vai sendo atualizada, né, a sua composição, para que a gente consiga ir bloqueando aí e fazendo as defesas para cada variante que vai surgindo. Então, as nossas coberturas são baixas, principalmente nas crianças. Eu acho que é o público que mais me assusta hoje. Mas já se tornou uma vacinação aí de rotina, apesar de ser um vírus que continua nos preocupando muito, continua fazendo vítimas, principalmente os extremos de idade.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Mundial de Luta contra a Malária, que foi comemorado no último dia 25, no sábado, o Acre registra a maior redução de casos na Amazônia Legal e também reforça o compromisso com a vida. Jonathan Costa é quem traz as informações.
No último sábado, 25 de abril, data em que o mundo volta os olhos para o enfrentamento à malária, o Acre apresenta um dos resultados mais expressivos do país no combate à doença. O estado alcançou uma redução de 65,4% nos casos do primeiro trimestre de 2026, com 432 registros frente a 1.249 no mesmo período de 2025. O dado consolida uma trajetória consistente de queda, já evidenciada ao longo de 2025, quando o Acre registrou a redução de 38,9%, a maior entre os estados da Amazônia Legal. Mais do que números, o avanço representa vidas preservadas, internações evitadas e um sistema de saúde que tem se fortalecido para responder de forma cada vez mais eficiente a uma doença historicamente presente na região amazônica. O resultado é fruto de uma estratégia contínua e integrada conduzida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, a SESACRE, com atuação direta nos territórios e em parceria com os municípios. De acordo com o responsável pelo Programa Estadual de Controle da Malária, Júnior Mota Pinheiro, o cenário atual é resultado de um trabalho técnico contínuo e cada vez mais qualificado. Apesar dos avanços, o alerta permanece. O controle da malária depende da continuidade das ações e do engajamento coletivo. A data de 25 de abril reforça não apenas os desafios ainda existentes, mas também a capacidade de resposta construída ao longo dos anos do estado. A SESACRE reafirma seu compromisso em seguir fortalecendo as políticas públicas voltadas ao controle da malária, com foco na redução sustentável dos casos e na melhoria contínua da qualidade de vida da população acreana. Com a colaboração de Lília Camargo, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Notícia.
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, o IEPTEC, convoca profissionais bolsistas, docentes para atuação nos centros da rede, em Rio Branco. Quem conta pra gente é a repórter Lígia Gomes.
Foi publicado no Diário Oficial do Acre desta segunda-feira, dia 27, dois chamamentos de aprovados em processos seletivos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, IEPTEC. As convocações são de profissionais bolsistas docentes mensalistas. As publicações são referentes aos editais número 03 de 2025 e 06 de 2024 e estão sendo chamados aprovados de Rio Branco. Os aprovados vão atuar em centros de educação profissional e tecnológica da rede IEPTEC na capital, com mediação em sala de aula. Os selecionados devem procurar a unidade central do IEPTEC na rua Riachuelo 138, bairro José Augusto, entre os dias 27 e 29 de abril, das 8 ao meio-dia, para apresentar a documentação exigida em edital e assinar o termo de compromisso. Lígia Gomes, do IEPTEC, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Aproveitando que vou trazer uma matéria sobre regularização ambiental, quero mandar um abraço para a Cristina Lacerda, que foi a minha chefe na divisão de unidades de conservação lá no Instituto de Meio Ambiente e que está ouvindo a gente, está acompanhando a gente em debate. Cris, um cheiro, profissional maravilhosa, uma chefe extraordinária, aprendi muito com ela. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, Cris, cheirão. E agora nós vamos à matéria. O governo e o Ministério Público firmam um acordo para regularização ambiental e também habitacional no empreendimento lá do Irineu Serra. O Jean Oliveira é quem traz essas informações para a gente.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da primeira Promotoria de Justiça Especializada de Habitação e Urbanismo, firmou o termo de acordo judicial com o Estado do Acre, representado pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e pela Procuradoria-Geral do Estado e com o Instituto de Meio Ambiente do Acre, com o objetivo de viabilizar a regularização ambiental e habitacional do empreendimento Irineu Serra, em Rio Branco. O acordo foi celebrado no âmbito da ação civil pública e estabelece medidas para resolver o conflito judicial, permitindo a regularização da implantação do empreendimento, de acordo com as normas urbanísticas e ambientais. Entre as medidas previstas está o reconhecimento da área onde foram realizadas intervenções de contenção como área de preservação permanente, sujeita a regras de proteção ambiental. Também estão previstas ações de recuperação de área degradada, definição de compensação ambiental e ajustes no processo de licenciamento, em especial quanto ao lançamento de efluentes sanitários. Jean Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Prefeitura de Brasiléia e Comunidade Jaminaua celebram um Dia dos Povos Originários com programação cultural e reflexão histórica. Quem conta pra gente é Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Em parceria com a comunidade Jaminauá, em contexto urbano no município, promoveu uma programação especial neste domingo, dia 26, para celebrar o mês dedicado aos povos originários. O evento foi realizado na própria comunidade, bairro 28 de Maio, com o tema Respeito às Tradições é Respeito à Vida, e contou com o apoio institucional da gestão municipal. A data reforça a importância de reconhecer a memória e a história dos povos originários que habitam o território brasileiro há milhares de anos, muitos antes mesmo da chegada da expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral em 1500. Durante a programação, foram realizadas apresentações culturais organizadas pelos próprios indígenas da etnia Jaminauá que vivem em contexto urbano em Brasileia. As atividades destacaram costumes, tradições e expressões culturais, reafirmando a identidade e a resistência desses povos. A prefeitura também ofereceu um almoço comunitário e momentos de lazer, com música ao vivo, banda e DJ local. O evento teve como propósito também ampliar o reconhecimento da cultura indígena, promover a conscientização sobre inclusão e reafirmar os direitos assegurados na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. A programação foi marcada por atividades diversas e momentos de integração. Dados recentes apontam que o Brasil possui cerca de 260 povos indígenas, segundo o último censo do IBGE. São mais de 1,5 milhão de pessoas indígenas no país. No Acre, existem aproximadamente 36 terras indígenas pertencentes a 16 povos de diferentes etnias. Em Brasileia, a realidade local também reflete essa atividade. Atualmente, são mais de 50 famílias, totalizando mais de 200 pessoas da etnia Jaminauá, vivendo em contexto urbano no município. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação.
E nós trouxemos, com o Nonato Costa, um panorama sobre como está a situação lá no Rio Juruá, que ultrapassou a cota de alerta. E agora trazemos aqui o panorama de como está em Tarauacá. Raimundo Ascioli conversou com o sargento Leandro Simões, que é o coordenador da Defesa Civil lá no município, e ele fala pra gente como é que está a situação.
Fala aí, amigos do Sistema Público, estamos voltando de Tarauacá e eu vou conversar agora com o sargento Leandro Simões, do Corpo de Bombeiro. Ele é coordenador municipal da Defesa Civil. E esse final de semana o Rio Tarauacá encheu muito, Rio Gregório. E ele vai dar um panorama para nós dessa enchente, né, como foi que causou essa enchente e quais são as medidas que a Defesa Civil, a Prefeitura Municipal junto à Defesa Civil já estão tomando. Bom dia, Leandro.
Bom dia, Cioli, bom dia, amigos ouvintes do Sistema Público de Comunicação. Tarauacá, nesse final de semana, enfrentou desastres naturais de forma simultânea, tanto no Rio Gregório quanto no Rio Tarauacá, né? Foi um volume de chuva considerável para o período, tendo em vista que nós já estamos praticamente iniciando aí o período do verão. Foi um volume de chuva atípico para o momento. E esse volume de chuva acarretou que nós tivemos um grande volume de água no Rio Gregório, né? E isso levou danos, perdas de bens, né, de animais, de criações da comunidade indígena, afetou bastante a comunidade. E nós tomamos como medida, em nome do governo municipal, enviar uma equipe para fazer o mapeamento em loco de todo o dano causado, né, por essa enchente repentina do Rio Gregório. E Tarauacá também, nesses últimos dias, nós tivemos um volume considerável de água, né, onde hoje às 16 horas o rio atingiu 9,97. No entanto, nas últimas horas já apresenta sinais de instabilidade, né? A Defesa Civil, em nome do governo municipal e o governo do estado, estão acompanhando de perto as situações tanto dos indígenas na comunidade do Rio Gregório, como na comunidade na Vila São Vicente e aqui no perímetro urbano na orla do Rio Tarauacá.
Sargento Leandro, como você disse, é quase atípico a época dessa, mas a situação do Gregório atingiu em cheio, se não me engano, 18 aldeias indígenas. né? E pegou praticamente todo mundo de surpresa.
Todo mundo de surpresa, Cioli. É, no total foram 17 aldeias, né? Nós conseguimos, com a ajuda da FUNAI, contar essas famílias, no total de 341 famílias que foram afetadas diretamente nesse momento.
Muito bem, tá aí, Sargento Leandro Simões, um panorama da enchente aqui no final de semana no Rio Taruacá e no Rio Gregório. Vamos da senhora direto para o Sistema Público.
Muito obrigado, a senhora. Olha, nós vamos já para o nosso intervalo. Márcio, vai estar o microfone chiando aqui, eu estou sentindo ouvindo chiado. Mas antes de darmos sequência aqui para o intervalo ou para os nossos ouvintes, eu recebi uma mensagem aqui de Ângela Vila Nova, diz o seguinte, já parou, Jéssica, parou. Diz assim, ó, hoje é comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica, do lar, né? Hoje é comemorado o dia, né? Eu acho que o seu microfone agora está desligado, parada. Eu estou percebendo que ele está desligado aí, não estou te ouvindo, mas tudo bem. Então, hoje é comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. Quem nos está trazendo essa informação é a Ângela Vila Nova, né? Apresentadora e produtora do Bom Dia Aldeia. Agora, Jéssica Parada, a tua voz saiu, conta para mim aí, fala.
Ah, que maravilha. Nosso carinho, nosso respeito a todas as profissionais, né, do lar, né, empregadas domésticas, que desempenham sua profissão aí, ajudando as pessoas, até a sua casa organizada, né, pessoas que trabalham com muito carinho, muita dedicação.
Muito bem. E teu ouvinte?
Nós temos um áudio e temos também aqui um recadinho da minha querida Cristina Lacerda. Bom dia, liguei o rádio só para ouvir as notícias e a voz da parada com as suas anedotas. Aí. Cris, o nosso chefe, Jefferson Dourado, ele diz, o jornal Gente em Debate, eu digo, homem, aquilo não é um jornal. O Gente em Debate é um programa que reúne bom humor, boas informações... E às vezes na sexta-feira, dependendo, música também. Então não chega a ser um jornal. O Gente em Debate é um programa que traz a sua informação, mas traz também muito bom humor, né? Muito carinho pela nossa profissão, pelo que nós fazemos. E agora eu queria trazer, Damião,
vamos lá,
uma outra pessoa muito querida, seu Isaac Pão de Queijo.
Tem pão de queijo aí, feijó?
E caldo de cana.
Feijó. Pão de queijo, feijó e caldo de cana.
Abraço pra toda a galera lá de feijó, né? Inclusive pra nossa rádio maravilhosa.
É, a turma lá de feijó. Vamos lá com o nosso ouvinte assíduo aí. Bom dia, Isaac.
Muito bom dia, meu querido. Muito bom dia, minha querida. Eu sou Isaac Pão de Queijo e Feijó, sol quente na nossa terra do açaí. Manda um alô pra minha galerinha aí da periferia. Agora à tarde vai ter pão de queijo e caldo de cana na hora, meu garoto.
Olha aí, rapaz.
Falou pro meu amigo Paruacu lá no Conquista, dona Lucila, toda a galerinha curtindo a programação na zona rural de feijó.
Valeu. Eu falar em açaí de feijó, eu tô com açaí de feijó lá em casa. Esses últimos dias eu até tenho comprado açaí de feijó. Já, acho que já uns 5 litros nesses últimos dias aí.
Janaine Oliveira é minha fornecedora.
É? Muito bom açaí lá de feijó. É pra você. É a capital do açaí, tá bom?
Meninos com açúcar e farinha, uma beleza.
E leite. Bota um leitezinho em pó, fica beleza. Né?
Ele já é grosso demais pra eu colocar leite em pó. É? Pra mim é só farinha e açúcar, tá de Deus.
Então pra você tá certo. Vamos ao intervalo comercial?
Vamos sim, Damião, mas a gente ainda tem muita informação. Agora
na área de segurança, né?
Nós vamos para a área de segurança e trazemos, infelizmente, a triste informação de que um homem foi esfaqueado durante a cavalgada lá no interior do Acre.
Pois é, e também um homem foi morto a tiro, né? Aqui, após desentendimento em bar aqui na capital. Casa é consumida, né? Pelo fogo em Manuel Urbano. Essa situação aqui. Você vai ter essa informação daqui a pouquinho.
Damião, e um outro fato semelhante, mas em outro lugar, foi que um vazamento de gás provocou uma explosão e deixou um homem gravemente ferido em Cruzeiro do Sul.
Então pronto, daqui a pouco a gente volta com muito mais
volta
aqui
sim, no Gente inclusive Debate. Com o nosso correspondente de Sena Madureira, José Bispo.
Vamos embora.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
BYD é do Brasil, BYD é Javiera. Conheça a grande novidade, novo Ato 8 na BYD Javiera, com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990, com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990, com taxa zero em 24 vezes, ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior a vida.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem, 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 vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer. O Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. Seria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, Rio Branco! Chegou a hora de andar de RAM nova com a Javiera RAM. Rampeja com parcelas a partir de R$99 por mês, mais residual anual e bônus de até R$30.000. É condição que cabe no seu bolso. E tem novidade na loja. A nova Dakota com preço de lançamento. Pouquíssimas unidades disponíveis. Não perde tempo. Agende agora seu test drive e sinta a força de dirigir uma RAM na Javiera RAM. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Atenção! Começou o Super Abril Javiera Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Javiera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Incluso emplacamento, películas e tapetes. Para já sair rodando, só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 38 minutos. Vamos à cena Madureira. Jusa Bispo chegando com as informações. Olha, casa é consumida pelo fogo em Manuel Urbano na noite deste domingo. A informação vem de Manuel Urbano, mas o repórter é de cena. Jusa, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jéssica Parada e ouvintes do Sistema Público de Comunicação. Uma casa foi completamente destruída por um incêndio, Damião, na noite deste domingo em Manuel Urbano, no interior aqui, né, próximo à Senda Madureira. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram toda a estrutura do imóvel, chamando a atenção de moradores da região que acompanharam a situação com preocupação. Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio. As circunstâncias do início do fogo ainda são desconhecidas e devem ser investigadas pelas autoridades competentes. De acordo com o relato de testemunho, o fogo chegou a ameaçar uma segunda residência próxima. No entanto, a rápida mobilização de moradores ajudou a conter as chamas e evitou que o incêndio se alastrasse, reduzindo os danos. Apesar do susto, Damião, ninguém ficou ferido, mas Gleiciane Souza da Silva, que é a mãe da família, né, que tem 3 filhos, está pedindo à sociedade acreana, a quem puder, fazer a sua doação de roupas, de alimentos, né, de qualquer bens que possa ajudar a reconstruir sua vida. Gleiciane tem 3 filhos menores, né, e está pedindo a nossa contribuição, a você que está ouvindo, a você que pode ajudar essa família que perdeu tudo nessa madrugada de domingo. O telefone para contato, né, para ajuda, você pode ligar para o 68, mandar mensagem para o WhatsApp 68-999-87-8071. Mais uma vez, repetindo aqui, 999-87-8071. Essa família pede ajuda de toda a sociedade, de você que está ouvindo, gente em debate. Se puder ajudar, será muito bem-vindo. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações, né? A Polícia Civil, a Polícia Técnica estão fazendo as apurações do que realmente aconteceu para que essa família perdesse todos os seus bens, inclusive a sua casa, né? O seu lar. De Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigada, Jusa Bispo, pelas suas informações. Até amanhã. Ainda falando dessas questões de incêndio, um vazamento de gás provocou uma explosão e deixou um homem gravemente ferido em Cruzeiro do Sul. Nonato Costa vai trazer para a gente as informações.
Um homem identificado como Adeilson ficou gravemente ferido após um acidente doméstico registrado entre a tarde e a noite do dia 26 em uma residência em Cruzeiro do Sul. De acordo com informações repassadas por pessoas próximas, o incidente foi causado por um vazamento de gás no imóvel. O acúmulo do combustível teria provocado um incêndio que, em seguida, resultou na explosão de uma botija. Adeilson sofreu queimaduras graves e foi socorrido e levado ao hospital do Giruá, onde permanece internado em estado crítico. Segundo relatos, ele está entubado e aguarda transferência para uma unidade de terapia intensiva. A família pede orações pela recuperação da vítima. O caso também serve de alerta para os riscos de vazamento de gás em ambientes fechados, reforçando a importância de manutenção adequada de botijas, mangueiras e válvulas, além de atenção a qualquer sinal de cheiro forte no ambiente. Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E aqui em Rio Branco, idosa morre após incêndio em residência no bairro Montanhês. Esse incêndio aconteceu na madrugada. Ronaldo Duarte traz todos os detalhes.
Uma mulher de 89 anos perdeu a vida na madrugada de segunda-feira após o incêndio atingir a casa onde morava, no bairro Montanhês, em Rio Branco. De acordo com familiares, o fogo começou no quarto da vítima, que tinha mobilidade reduzida. As chamas se espalharam rapidamente. E apesar da tentativa de moradores em conter o incêndio, a idosa não resistiu. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. O SAMU esteve no local e confirmou a morte. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por problemas eletrônicos. O caso será investigado pelas autoridades.
Agora são 11 horas 43 minutos, 11h43.
Aqui.
Confusão em um bar no Conjunto Esperança termina com um homem morto a tiros. Thaís Carolina.
Um homem de 27 anos foi morto com um tiro na testa no bairro Esperança, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Yuri Santos da Silva. O crime aconteceu em frente a um bar na rua Cruzeiro do Sul. O principal suspeito é um policial militar aposentado que fugiu logo após o disparo. Segundo informações preliminares, a confusão teria começado em outro estabelecimento, o Bar dos Amigos, na rua Euclides da Cunha. Testemunhas relataram que Yuri apresentava comportamento alterado e se envolveu em uma discussão e agressões no local. Após o primeiro incidente, o jovem seguiu para o segundo bar, onde houve um novo desentendimento, desta vez com um militar aposentado. Durante a briga, o suspeito teria tentado se defender com uma garrafa, mas acabou sendo contido pela vítima com um golpe no pescoço. Segundo testemunhas, o suspeito conseguiu deixar o local, entrou em um carro e foi embora. Pouco tempo depois, ele retornou ao bar, se aproximou da vítima e efetuou um único disparo na cabeça de Yuri, que morreu na hora. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas apenas pôde confirmar a morte da vítima. Policiais militares do 1º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Apesar das buscas realizadas na região, o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado pela equipe de pronto emprego e segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E aqui em Rio Branco, a polícia prende suspeito com drogas e itens roubados em um imóvel que foi tido aí como de alto padrão, não é, Damião?
É por causa do bairro.
É, pode ser. Ronaldo Duarte é quem traz pra gente essas informações.
Um homem de 35 anos foi detido em flagrante na noite de sábado em uma casa de alto padrão localizada no bairro Village, em Rio Branco. Sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e receptação de objetos roubados. A prisão ocorreu após denúncia anônima que apontava intensa movimentação suspeita no imóvel. Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo interceptado pelos militares. No local foram encontrados entorpecentes, materiais utilizados para comercialização de drogas, máquinas de cartão, celulares e, entre eles, um aparelho ligado a um assalto registrado no dia anterior. O homem, que já possuía antecedentes criminais, foi encaminhado à delegacia de flagrante para os procedimentos cabíveis. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
11 horas 46 minutos. Homem é esfaqueado durante cavalgada em Itaciolândia. Esse homem foi ferido a faca. Quem conta pra gente é Thaís Carolina.
Que deveria ser de celebração terminou com violência no município de Epitaciolândia. Um homem de 28 anos, identificado apenas pelas iniciais AAT, foi vítima de um ataque à faca durante uma cavalgada que marca o início do calendário Caltrim na cidade. O golpe atingiu o lado esquerdo do abdômen, próximo à região das costelas. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no evento e levada às pressas para o Hospital Raimundo Chaá, em Brasileia. Segundo informações médicas, a facada atingiu uma área considerada crítica, ficando a poucos milímetros do pulmão. Há suspeita de sangramento interno na região torácica, o que mantém a equipe em alerta. Apesar da gravidade, o paciente está consciente e com quadro de saúde estável. Ele segue em observação para avaliação da necessidade de cirurgia ou possível transferência para unidade de maior complexidade em Rio Branco.
Até o momento, o caso ainda não foi registrado oficialmente pela Polícia Militar. As circunstâncias do ataque e a identidade do agressor são desconhecidas. A comunidade aguarda o avanço das investigações para esclarecer mais esse episódio de violência. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11 horas e 48 minutos. Agora vamos para as informações em vamos continuar com informações de Epitaciolândia. Um pedestre foi atropelado em frente ao fórum e, acreditem, o motorista fugiu sem prestar socorro. Quem conta para a gente essa notícia é Roseli Farrapo.
Pedestre é atropelado em frente ao fórum de Epitaciolândia e motorista foge sem prestar socorro. Um pedestre foi atropelado por um veículo na BR-317 em frente ao fórum da comarca de Epitaciolândia. Após o acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Segundo testemunhas, o veículo envolvido seria um Saveiro de cor branca. A vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida e ficou desacordada no asfalto. Uma equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica nas proximidades, prestou os primeiros socorros. O homem não portava documentos e, de acordo com os socorristas, apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Ele sofreu ferimentos e escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, onde permaneceu em observação. As autoridades policiais foram acionadas e devem investigar o caso para identificar o motorista e o veículo envolvidos. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de prestar socorro à vítima após acidente configura crime, com previsão de detenção, multa e outras penalidades administrativas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Roseli Farrar.
E aqui na capital, uma colisão entre moto e caminhonete deixa jovem ferido ali na rua Isaura Parente. Thaís Caroline traz os detalhes.
Um acidente de trânsito deixou um jovem de 19 anos ferido na rua Isaura Parente, no bairro Tangará, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Lucas dos Santos Dourado. A colisão frontal envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Segundo informações, Lucas pilotava uma moto no sentido centro-bairro quando tentou desviar de um buraco na pista. Perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e acabou colidindo de frente com a caminhonete que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao asfalto. O motorista do veículo e as pessoas que passavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento. Uma equipe do SAMU foi acionada e, após os procedimentos no local, encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Lucas apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na perna direita. Ele deu entrada na unidade de saúde em estado estável. O policiamento de trânsito não foi acionado para registrar a ocorrência. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E uma caminhonete desceu de uma rampa e foi parar dentro do Rio Acre, aqui em Rio Branco. Ronaldo Duarte conta pra gente o que foi que aconteceu para que esse acidente acontecesse.
Uma caminhonete branca acabou dentro do rio na noite de domingo, no bairro da Base, em Rio Branco, após apresentar falhas no sistema de freios, enquanto estava em uma rampa de acesso ao rio. O veículo desceu sem controle e ficou parcialmente submerso, chamando a atenção de quem passava no local. Inicialmente, havia suspeita de pessoas no interior, o que mobilizou o Corpo de Bombeiros. Após verificação, foi constatado que não havia ocupantes. O dono do veículo foi identificado e a retirada do veículo deve acontecer ainda hoje. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 52 minutos, 11h52. Olha, nos 113 anos de Tarauacá, a governadora Maiusa anunciou investimentos de mais de 5 milhões no município. Vamos saber como estão, né? Como está, na verdade, essa situação aí. lá em Tarauacá com esses investimentos, com certeza vai trazer algo muito melhor para a população de Tarauacá. Tá ok, meu caro Márcio Alberto, essa matéria da Anja Vila Nova? A Tarauacá completou 113 anos de existência, né, e a governadora esteve lá e fez esse anúncio onde 5 milhões serão investidos aí na cidade de Tarauacá. Vamos conferir agora na reportagem de Ângela Vila Nova.
Em comemoração aos 113 anos de Tarauacá, a governadora Maílza Assis anunciou uma série de investimentos no município na última sexta-feira, dia 24. Entre as ações, a assinatura de um convênio de 1,5 milhão para reforma e ampliação de escolas rurais. Também foram entregues mais de 7 mil kits escolares a estudantes das redes estadual e municipal. Outro destaque foi o lançamento do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, com investimento de mais de 4,2 milhões para fortalecer a agricultura familiar e atender famílias em situação de vulnerabilidade. A governadora Maílza parabenizou Tarauacá pelos seus 113 anos e destacou a doação de um terreno para a construção do Centro Administrativo e Esportivo de Tarauacá.
Parabéns a Tarauacá, né, pelos 113 anos, a essa população maravilhosa que nos recebe tão bem e que fez uma festa maravilhosa, exaltando a sua cultura, o civismo, a história, a participação de escolas e da população em geral. Eu quero parabenizar o secretário, o prefeito Rodrigo, toda a equipe da educação que organizou, também o nosso secretário de educação que veio prestigiar, também deu todo o apoio e hoje também tivemos o anúncio e assinatura de ordem de serviço e de apoio a Tarauacá significativos. E o terreno para a construção do Centro Administrativo e Esportivo de Tarauacá, um terreno no valor de 5 milhões que será doado para a prefeitura, e também os kits escolares valorizando a nossa educação que foram entregues, reformas de escolas, enfim, muitas coisas boas, interessantes que fortalecem a cultura, a história e a economia de Tarauacá.
Secretário, uma novidade dessa já...
Para o secretário de Estado de Educação e Cultura, Reginaldo Prates, proporcionar melhores condições de aprendizagem a todos os estudantes da rede pública, seja da estadual ou municipal, é garantir igualdade. Ângela Vila Nova para o Sistema Público de Comunicação.
Falando de festas, nossas cidades do Acre que estão aniversariando. Hoje a Acrelândia celebra 34 anos, né? Com grande cavalgada. Tem uma programação especial a partir de... na verdade, a partir de hoje não, hoje é separada. Né? 25 de abril teve essa programação aí em Acrelândia, né? Tá certo, Márcio Alberto? Então, a Acrelândia também está nesse seleto grupo de cidades que estão aniversariando. É, emancipação política, né? Vamos agora para uma outra região do nosso estado falando sobre festa?
É verdade, Damião. Quem também tem celebração à vista é Epitaciolândia, que amanhã, dia 28, completa também 34 anos de emancipação. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Jair Correia.
Uma confusão envolvendo integrantes de uma comitiva foi registrada no sábado 25, durante o evento em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Epitaciolândia no bairro Aeroporto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um grupo troca socos e pontapés dentro da área destinada à organização do evento. Nas imagens, mulheres tentam intervir e separar os envolvidos. No mesmo dia, ocorreu a cavalgada comemorativa, que já havia sido alvo de críticas de participantes por suposta falta de organização. O trajeto... No próximo dia 28, a Epitaciolândia completa 34 anos de emancipação política. Dividindo fronteira com Brasileia e com Cobija, na Bolívia, a cidade tem sua história marcada pela mobilização popular. Antes de se tornar município, a então Vila Epitácio Pessoa precisou lutar pela autonomia. Por volta de 1958, a vila cresceu, passou a contar com comércios, igrejas, escolas, subdelegacia, subprefeitura, quarta companhia especial de fronteira, campo de aviação, posto de fiscalização de tributos. Com condições para se emancipar, foi realizado um plebiscito em 13 de abril de 1992. A população votou pela forma direta e secreta. O resultado foi expressivo. 95% dos votos válidos foram pelo sim, a criação do município. Epitaciolândia tornou-se município respaldado pela Lei número 1026 de 92, de 28 de abril de 1992, na gestão do governador Edmundo Pinto. A lei criou 10 novos municípios no estado do Acre. A história teve nomes importantes, como Luizinho Assen, que liderou a luta como ex-deputado estadual, e o ex-governador Edmundo Pinto, que sancionou a lei. Mas, acima de tudo, a emancipação foi uma conquista do povo que foi às ruas e se mobilizou. A data celebra não apenas o aniversário da cidade, mas também a trajetória de quem ajudou a construir o município. Apesar dos desafios administrativos, a cidade segue forte e com expectativa de desenvolvimento local. Da Regional do Alto Acre, Jair Correia, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jair Correia. Agora no Acre são 11 horas e 59 minutos. Parabéns aí para a Epitaciolândia, parabéns para a Acrelândia, parabéns para todas as cidades de Tarauacá, todas as cidades que estão aí chegando no seu período de festa, né? O período de aniversário de emancipação política. Jess, vamos deixar porque a galera do esporte já está na porta.
É verdade. A gente se despede aqui. Desejando a você uma semana de paz e de bênçãos e te convidando para amanhã estar conosco em mais uma edição do Gente em Debate.
Valeu, beijo. Pessoal, fica com Deus, porque com ele nós vamos e até amanhã.
Encerramos aqui Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do Governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Rio Branco! Tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos e muito mais. Anota aí, é no dia 29 de abril, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro Cultural da Juventude, Rua Palmeiral, Cidade Nova. Leve RG e CPF. E não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star. Há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis. Mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299 mil. Ou Hilux SRX por 339 mil. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida.
pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 5 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. E a partir de agora, você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análises, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. Boa tarde, J. Melo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Palmeiras vence o Bragantino com gol de Flaco Lopes e amplia folga na liderança. Atlético Mineiro é dominado e sofre goleada do Flamengo jogando na Arena MRV. Ainda perde o Hulk. Corinthians vence o Vasco e empurra o rival Santos para a zona do rebaixamento. Fluminense vence a Chapecoense e encosta no G4. Gabriel Medina celebra a retomada de liderança no ranking mundial do surf. Após 4 anos, o 42º campeonato de férias tem decisão emocionante nos pênaltis no Calafate. Galvez vence por um gol de diferença, o Maitai avança na classificação. Segunda etapa do tênis de mesa voltou a ser realizada no ginásio da ABB. Acreano, para atleta, está embarcando para mais uma competição nacional. E a Federação de Voleibol, enfim, terminou o Sub-17 masculino e feminino de areia e também o Sub-19. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
Com o gol de Flaco Lopes, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 fora de casa e somou mais 3 pontos na pontos cruciais da 13ª rodada do Brasileirão. Além da vitória, A noite foi de redenção para o Camisa 42, que encerrou um jejum de 6 jogos no campeonato e voltou a ser decisivo para o Verdão. Esse 42 é o Flaco Lopes, hein? O próximo jogo do Palmeiras é na próxima quarta-feira, dia 29, contra o Cerro Porteño do Paraguai, pela Libertadores da América. E o Flamengo segue firme na caça ao Palmeiras. Na noite de ontem, o rubro-negro não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e aplicou uma goleada de 4-0 em plena arena MRV. É o maior resultado do Flamengo em cima do Atlético Mineiro em casa. O resultado válido pela 13ª rodada no Brasileirão, com o triunfo, o Flamengo sustenta a vice-liderança com 26 pontos empatado com o Fluminense e mantém a distância de 6 pontos para o líder Palmeiras. E na frente do Fluminense ele ainda tem um jogo a menos, né? Tem 26 pontos aí os dois. Por outro lado, o Atlético Mineiro perdeu a terceira seguida e tem os mesmos 14 pontos do Santos, que abre a zona de rebaixamento. O Galo só está na 15ª posição por causa do número de vitórias. E aí a polêmica envolvendo o Hulk e o Atlético Mineiro, hein? É, meu amigo, o cara foi até a Arena MRV de ônibus e tal, mas quando desceu do ônibus, aí o telefone, uma mensagem, né? Aí ele olhou assim, hein? Deu uma risadinha sem graça, aí era do Rio de Janeiro.
É.
Aí a 13ª rodada, né? Ele poderia, se ele joga, ele tinha que cumprir aí o campeonato todinho no Atlético Mineiro.
Lá das Laranjeiras.
Exatamente. Relacionado para o banco de reservas contra o Flamengo, o Hulk chegou a constar na lista oficial divulgada uma hora antes do jogo, mas surpreendeu ao deixar a Arena MRV em um carro particular antes mesmo do apito inicial. Diante do episódio, o técnico Domingues defendeu a necessidade de blindar o elenco. O clima no Atlético Mineiro é de tensão, agravado por declarações recentes do próprio Hulk sobre um possível fim de ciclo e de Renan Lodi a respeito de problemas extracampo. O executivo de futebol do Atlético Mineiro, Paulo Braques, quebrou o silêncio sobre a situação de Hulk. E vamos ouvir agora o Paulo Braques falando aí a respeito disso.
Sobre o Hulk, fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feita hoje de tarde uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo e aqui no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. Assim que tivermos alguma decisão, assim que tivermos uma definição, não sei se será amanhã ou depois, a gente volta e informa a todos. Ok? Muito obrigado. Vamos para a entrevista, Eduardo.
Bom, tá aí então a explicação do Paulo Bax, né, diretor de futebol da equipe do Atlético Mineiro, né? E no Corinthians, hein, que venceu o Vasco, a lei do ex prevaleceu? É o Fernando Diniz, hein? É, olha aí, o mastro tá todo cheio aqui, olha aí, ó, venceu o Vasco. O Corinthians superou o Vasco por 1-0 e na Neoquímica Arena e somou 3 pontos importantes pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Matheus Bidu, em chute de perna direita após assistência de letra de Rodrigo Garro. Apesar da vitória, o Alvinegro enfrentou dificuldades no segundo tempo devido à expulsão do volante André, que recebeu o vermelho nos acréscimos da etapa inicial. De novo, André, rapaz, ele foi expulso porque fez gesto obsceno. Agora foi expulso porque acertou o outro, né? Visivelmente abalado, o jogador voltou a ser expulso por pouco tempo depois de ter recebido o cartão vermelho no clássico contra o Palmeiras. Ele não gosta de clássico não, né? Fernando Diniz celebrou a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena e comentou sobre o peso de tirar a equipe do Z4. Vamos ouvir aí a lei do ex, Fernando Diniz.
Certamente, essa condição do Corinthians frequentar a zona de rebaixamento é algo que pesa muito. Então esse jogo para nós aqui foi encarado como uma final de campeonato. Os jogadores tinham muita consciência do que valia o jogo, não só esse, como o Palmeiras, como o Vitória, desde que eu cheguei aqui. Mas hoje era muito importante a vitória. E essa vitória, de fato, ela, embora seja um campeonato distinto, o Corinthians é um só. Então a gente tem um alívio, que é uma coisa que a gente tem que saber pegar as coisas positivas disso que essa vitória vai trazer pra gente estar mais forte contra o Peñarol.
Tá aí, né, Fernando Diniz falou pouco, mas falou tudo a respeito aí do Corinthians. Corinthians que está sendo passado a limpo aqui no lance esportivo. Vamos então falar de Fluminense e Chapecoense, apesar do amplo domínio e do volume de jogo. Rapaz, mas foi um sapeca, mas a bola insistiu em não entrar, né? O jogo do Fluminense sofreu mais do que o esperado para vencer a Chapecoense.